novas eleições, dissolveu o Parlamento, formou um governo de sua iniciativa e também o dissolveu. Os partidos que o apoiam estão de costas voltadas. Há uma nova data para as eleições legislativas, mas muitos dizem que é de eleições presidenciais que o país precisa. Em análise hoje, como é que esta instabilidade política bloqueia o avanço do país? Este é o África Agora, aqui na Voz da América. Muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora, aqui na Voz da América em português, comigo, Amancio Miguel, com a realização de Omar Caseco. Transmitimos a partir de Washington, D.C. e hoje é sexta-feira, 23 de agosto de 2024. Nesta edição do África Agora, iremos conversar com o comentador político guinense, Tchernu Amadou Baldé. E antes de estabelecermos o contacto com o Tchernu Amadou, que vive em Lisboa, Portugal, vamos chamar o Álvaro Lugero Andrade para nos resumir os últimos desenvolvimentos da Guiné-Bissau.
8 meses após a posse do governo de iniciativa presidencial, que aconteceu dias depois de ter dissolvido o Parlamento em função por apenas 4 meses, o Presidente da República realizou uma profunda remodelação governamental no passado dia 20. O Manuzi Sokoembalo colocou no governo 2 conselheiros seus, Aristides Ocante da Silva e José Carlos Casimiro, mexeu algumas pedras e afastou dirigentes do MADEM G15 e do PRS. Depois do PRS e da PUP-DGB terem virado as costas ao Presidente há alguns meses, no passado fim de semana foi a vez do MADEM G15, principal apoio político de Sissoko Embalo, do qual foi fundador, a retirar-lhe a confiança política porque, segundo disse em comunicado, tem violado a Constituição e as leis da República. Neste momento, o governo é integrado por personalidades que declararam fidelidade ao presidente e que estão em rota de colisão com as direções do PRS, da PUP-DGB e do MADEM G15, cujos dirigentes responsabilizam Sissoko Embalo pelo surgimento de grupos de dirigentes dissidentes autoproclamados e inconformados. Eles até chegaram a realizar congressos paralelos, provocando uma bicefalia naquelas formações políticas. Por outro lado, as 4 principais formações com assento parlamentar, PAI Tararanka, MADEM G15, PRS e a PUP-DGB, assinaram recentemente uma declaração política conjunta, na qual responsabilizam o Presidente da República pela crise política que o país vive desde 4 de dezembro, quando dissolveu o Parlamento por uma alegada tentativa de golpe de Estado. Aqueles partidos prometem desenvolver nos próximos dias uma série de manifestações, também contra a marcação das legislativas para 24 de novembro e para pedir eleições presidenciais neste ano. No campo social, as greves se multiplicam nos setores de educação e de saúde. Os jornalistas pediram recentemente um boicote às atividades do Presidente da República e nesta quinta-feira, a Presidente do Sindicato dos Jornalistas, Indira Baldé, foi impedida de cobrir atos do governo, segundo ela, por decisão do Presidente. No setor da justiça, os tribunais são acusados de não funcionarem, em especial o Supremo Tribunal de Justiça. Os 3 juízes do Tribunal Supremo Militar que emitiram um acordo a determinar a libertação de 50 acusados da suposta tentativa de golpe de Estado de 2022 foram detidos pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e libertados dias depois, mas os presos continuam no quartel militar. Observadores políticos apontam para o reforço do poder do Presidente da República, que criou recentemente uma guarda presidencial com numerosos elementos e fortemente equipada. Também uma força da CEDEAO com mais de 600 homens está em Bissau e tem a missão de proteger o Presidente da República.
Era aqui o Álvaro Lugero Andrade contando os últimos desenvolvimentos da Guiné-Bissau. Tchernu Amadou é guinense, vive e trabalha em Lisboa, Portugal. Vamos com ele hoje conversar sobre o seu país. Amadou, bem-vindo ao programa África Agora.
Olá, viva Amâncio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo esta tarde para falar sobre a atualidade política no meu país.
Certamente que acompanha a vida política e social da Guiné-Bissau. Vamos começar assim. O que está a acontecer no teu país?
Penso que a peça inicial fez um grande resumo daquilo que está a acontecer e que tem estado a acontecer na Guiné-Bissau nos últimos tempos, infelizmente já de longos tempos. O país está a caminhar para uma situação difícil de uma autocracia já de regime ditatorial, praticamente, porque as instituições não estão a funcionar. A única instituição que está a funcionar neste momento e a funcionar e a fragilizar as restantes instituições é a Presidência da República, é o Presidente da República, neste caso, e não há liberdade de imprensa. Temos recentemente o caso da jornalista Indira Baldé, que é também presidente do sindicato e que foi destacado aqui na nota, que por ordens superiores foi impedida de fazer o seu trabalho. Os partidos políticos, os principais partidos políticos neste momento, estão com dificuldades internas, no caso do MADEM-G15, claramente com uma ala afeta ao Presidente da República, e quem não está com o Presidente da República é simplesmente afastado das funções governativas para as quais tinham sido nomeados até há pouco tempo. Por isso, estamos a caminhar em direção a esta situação de controle de todas as instituições por parte do Presidente da República. Portanto, quem não segue essa linha é afastado, ou então, se o Presidente da República consegue cooptar pelo seu campo, ou então, se não consegue, é afastado, é ridicularizado. É esta situação que vivemos, infelizmente, na Guiné-Bissau.
Pois, Tcherno disse que neste momento que Sissoko consolida a sua concentração do poder. Terá havido sinais para esta situação ou não?
Penso que uma das coisas, podemos acusar o Presidente da República de tudo, menos de falta de clareza. Ele, desde o início, mesmo antes de ser Presidente da República, já tinha sido Primeiro-Ministro, e era claro qual é que era o seu modelo de governação. E também, mesmo durante a campanha eleitoral para as eleições presidenciais, também não escondeu qual é que era a sua agenda. Fez uma campanha onde fez apelos de votos baseados em questões de pertença étnica ou então de pertença religiosa, de uma forma completamente aberta. Claro que poderemos apontar outros políticos também que o terão feito, mas ninguém o fez de uma forma tão clara como o fez o Presidente da República, o Narciso Okoimbalo. E depois, já no exercício, e a forma, depois vemos que, apesar de ter sido declarado vencedor, mas depois como tomou posse, e logo depois de ter tomado posse, as perseguições políticas começaram pouco tempo depois aos adversários. Agora, o que estamos a testemunhar neste momento é o próprio Presidente da República agora a virar-se para o seu próprio campo. As pessoas que ajudaram o Presidente a chegar ao poder, as pessoas e as instituições, neste caso, os partidos políticos, o MADEM-G15, o PRS, só que o Presidente da República agora virou contra o seu próprio campo e a atacar essas pessoas. Mesmo para essas pessoas também, não é uma surpresa. Avisos, haviam muitos avi houve muitos avisos antes. Aliás, na declaração do antigo Primeiro-Ministro, Nuno Nabiam, uma das coisas que ele diz é que o Presidente da República disse que tinha uma agenda clara de dividir todos os partidos políticos. Só que, na altura, cada um julgava tão próximo a Umaro Sissoko Embalo que achava que esse recado ou essas mensagens eram para outras pessoas, nunca para si próprios. Tanto o Nuno Nabiam disse isso, assim como o Brahima Camará recentemente, citando o Presidente da República, que dizia que era inspirado num outro presidente africano, que dizia que um dos manuais de liderança era que, pronto, a primeira coisa que um líder deve fazer é afastar as pessoas do seu campo, que ajudaram a eleger. Essas pessoas são as primeiras que devem ser afastadas. Por isso, havia muitos sinais, mas só que, na altura, era como eram apontados para outras pessoas, ninguém se interessava. Só que agora, pronto, os adversários ou os alvos são maiores, é a situação que temos.
Na segunda parte, nós iremos falar de concreto das eleições ou da possibilidade, digamos, de eleições. Queria antes ouvir do Cherno a leitura sobre o papel destes partidos políticos e se os seus líderes podem ter relevância neste momento de crise para mudar a situação na Guiné-Bissau.
Sabe, Amâncio, um dos grandes problemas que temos neste momento não é só o poder do Márcio Okoembalo e a forma como está a exercer o poder, mas é, sobretudo, a inação dos opositores. Não existe uma oposição política neste momento. Só para dar um exemplo, os líderes dos principais partidos políticos na Guiné-Bissau estão fora do país. O líder do MADEM G15 voltou na semana passada quando sentiu que o partido já estava completamente dividido e uma das alas já tinha marcado o congresso, só aí é que voltou para a Guiné-Bissau, mas antes tinha passado longos meses em Portugal e nos outros países europeus. É o caso do Domingos Simões Pereira, líder do PAGC, é o caso do líder do PRS também, que neste momento estão fora do país, a dizer que estão a fazer contactos, como já tive a oportunidade de dizer num outro canal, que estão a fazer política em modo teletrabalho e eu não sei se política é compatível com teletrabalho. Esses partidos, o que podem fazer e o que devem fazer, não é simplesmente, como está a fazer agora o Brahma Camará, de se converter repentinamente num democrata, não é isso. Não é só isso, não chega, porque até há pouco tempo ele não se importava com nenhum dos casos de violação da Constituição. Esteve ao lado do Presidente da República, por isso é cúmplice também do Presidente da República. O que se espera destes partidos políticos é quebrarem com esta relação de cumplicidade. Aliás, todos eles, mesmo o próprio PAGC, que é um dos principais, ou devia ser um dos principais opositores, uma vez que não está no governo, pelo menos a direção do partido não está no governo, mas também sempre que teve a oportunidade de pactuar com a violação das regras, das normas constitucionais, o fez recentemente, mesmo durante a queda da Assembleia, vimos o próprio PAGC a mandatar o seu primeiro-ministro para ir negociar com o Presidente da República numa situação que o próprio PAGC estava a condenar. Quer dizer, tem que clarificar qual é que é a sua mensagem e o que é que estão dispostos a fazer. E acho que, se pudesse dar aqui uma sugestão, aliás, nem sequer é necessário uma sugestão, porque eles recentemente, num encontro aqui em Lisboa, decidiram quais é que são as linhas de atuação. Agora falta pôr em prática, que é uma mobilização, que é do que o Presidente da República também tem medo, que é a mobilização da população para reclamar e contestar os abusos de poder que estão a acontecer neste momento na Guiné-Bissau.
Por outro lado, Cherno, esta Guiné-Bissau faz parte do chamado Concerto das Nações, faz parte das Nações Unidas, da União Africana, da comunidade de países de língua portuguesa, quer em África, quer no mundo, e das demais organizações que fazem ou deviam fazer a revisão do pares, no caso. É sentida a presença do mundo na Guiné-Bissau, dos países que podem fazer pressão para também que o Márcio Okoembalo não conduz o país a este nível?
Infelizmente, não. Infelizmente não. Aliás, uma das coisas que o Márcio Okoembalo tem feito e tem conseguido fazer é exatamente conseguir calar a comunidade internacional ou conseguir manipular a comunidade internacional. Por isso, a principal responsabilidade nem sequer é da comunidade internacional. A principal responsabilidade é dos líderes, das lideranças partidárias, obviamente também da sociedade civil, mas também e sobretudo das lideranças partidárias, em parceria com a sociedade civil, mobilizar toda a sociedade para contestar isso, porque a imagem que o Márcio Okoembalo quer passar neste momento é que exatamente está tudo bem. Por um lado, o Márcio Okoembalo usa duas coisas, e isto também é estudado sobre estes novos tipos de ditaduras, que infelizmente não existe só na Guiné-Bissau, que é, por um lado, usar o medo, e ele tem usado esta arma do medo, ele próprio vive numa situação do medo, só que ele acaba por projetar esse medo para dificultar a mobilização popular. Por outro lado, é criar aqui uma ilusão de que está tudo bem, que tem conseguido pacificar o país, que o país está a marchar bem, mas coisa que sabemos que não é verdade. Uma das coisas que ele faz, sempre que convida um chefe de Estado, e tem sido uma das suas bandeiras, mostrar que o país está bem porque está aberto ao mundo. Agora, não é simplesmente pelo facto de estar aberto ao mundo e receber não sei quantos chefes de Estado por ano ou por mês. E uma das coisas que faz é mostrar que existem infraestruturas na Guiné, coisa que não, na realidade é uma ilusão, porque não vamos dizer que alcatroar uma meia dúzia de ruas em Bissau Velho é que se está a desenvolver o país. O Presidente da República praticamente não visita o interior do país, que está completamente abandonado. Desde que assumiu a Presidência da República, se visitou duas ou três regiões, já é muita. Mas tem mandado os seus emissários para estas regiões para dizer que em Bissau está tudo bem, Bissau está a levar uma nova cara, mas que não é verdade, é uma meia dúzia de ruas, e é isso que tenta mostrar também a comunidade internacional. Agora, é da responsabilidade dos atores políticos nacionais contestar isso e exigir mais da comunidade internacional. Agora, não pode fazer o contrário como as lideranças políticas têm feito, que é basicamente mover-se para os países europeus e desencadear contactos com várias instituições. Até agora, isto não tem resultado em nada e não vai resultar. A luta tem que ser feita de outra forma, obviamente.
Este é o programa África Agora aqui da Voz da América. O nosso convidado é Tcherno Amadou, comentarista político da Guiné-Bissau. Uma pausa na conversa. Quando voltarmos, teremos em análise as eleições legislativas ou a sua possibilidade e como o caminho de desenvolvimento pode ser retomado na Guiné-Bissau. Por enquanto, vamos viajar um pouco pelos Estados Unidos. Voltamos agora à conversa com Tcherno Amadou, comentador político da Guiné-Bissau. Tcherno, o presidente Omar Sissoko Embalou marcou eleições legislativas para próximo novembro. Há partidos que prometem boicotar e anunciaram manifestações. O país tem, de facto, condições para realizar estas eleições?
Estas eleições, a própria marcação das eleições, podemos começar por aí. Porque o Presidente da República fez uma coisa que é uma violação grosseira da Constituição da República da Guiné-Bissau. Tínhamos uma Assembleia recém-eleita e essa Assembleia tinha todas as condições para funcionar e estava a funcionar na sua plenitude. Houve uma situação que o Presidente da República e o seu campo caracterizou de uma tentativa de golpe de Estado, e isso serviu de pretexto para derrubar a Assembleia Nacional Popular contra tudo o que diz a nossa Constituição, porque no período de um ano após o início de funções do novo Parlamento, tem que funcionar durante um ano e não pode ser interrompido. Agora, o Presidente da República não pode invocar uma situação de tentativa de golpe de Estado, ainda por esclarecer, para usar como pretexto para deitar abaixo a Assembleia Nacional Popular. Só que passado também esse tempo, e novamente responsabilizando também aquilo que é a oposição política, que num primeiro momento, em vez de manter firme a sua posição e lutar e mobilizar os restantes partidos políticos e mobilizar toda a sociedade, O que é que fez foi cair nos braços do próprio Presidente da República, o Narciso Okoembalo, negociando uma coisa ilegal, ou seja, desde que houvesse partilha de pastas ou de recursos, a ideia que transparece é que estariam disponíveis também em alinhar nisso. Nessa altura não houve uma posição de contestação firme e constante, e o facto acabou por se consumar, e do meu ponto de vista, o facto consumou, e temos que ir sim às eleições legislativas. Agora, a questão que se coloca é: o mandato do Presidente da República também termina em fevereiro de 2025. Uhum. Se o mandato do Presidente da República termina em 2025, quer dizer que em novembro não devemos ter só eleições legislativas, mas também eleições presidenciais. Teríamos eleições gerais em novembro. Agora, o Presidente da República não pode marcar eleições legislativas e alegar que o seu mandato só termina em 2025, em setembro ou novembro de 2025, para marcar as eleições só nessa altura e o novo Presidente da República tomar posse só em finais de 2025 ou início de 2026. Por isso, os partidos políticos, a posição que devem defender é, concordo com a questão do boicote. Agora, o boicote por si só também não resulta. É preciso demonstrar mesmo, e aí concordo com aquilo que já foi dito e as posições assumidas ainda em papel, e agora é preciso fazer na prática, que é a questão de mobilizar a comunidade nacional e a comunidade internacional também e denunciar esta situação que está a acontecer na Guiné-Bissau. Eleições sim, mas têm que ser eleições gerais. Caso contrário, os partidos políticos o que devem fazer é boicotar. E agora, o próprio Presidente da República também é importante, nesta análise, olhar também para a jogada que o Presidente da República está a fazer neste momento. Toda esta situação de criar a desestabilização dentro dos partidos políticos também tem um fim, que é o próprio Presidente da República já percebeu que as direções partidárias podem querer boicotar as eleições. E no caso de uma DMG15, numa situação ainda mais complexa, porque irá envolver a decisão do partido político em apoiar este ou outro candidato numas eleições presidenciais futuras. Mas também o Presidente da República depois, uma vez que o próprio Tribunal é controlado, neste momento não é independente, o Supremo Tribunal de Justiça, no caso do PRS, embora tenha havido uma decisão judicial que saiu mesmo esta tarde, e pronto, é uma situação que vamos acompanhar a ver no que dá, mas o próprio Supremo Tribunal de Justiça já tinha aceitado fazer anotações da direção que saiu no Congresso Extraordinário, apesar de ser um Congresso ilegal, e uma DMG15 acabou de fazer um Congresso Extraordinário também, e porventura vai também na mesma linha de serem reconhecidos pelo Supremo Tribunal. Olha, para o Presidente da República, desde que participem estas direções fantasmas, para justificar, demonstrar que realmente todos os partidos políticos participaram. Por isso, a decisão de dizer só não vamos participar nas eleições, depois, novamente, o que vamos ter, o facto depois vai se consumar e depois iremos levar com um governo do Narciso Okoembalo e com o próprio Narciso Okoembalo, enquanto está a montar todas as peças para umas eleições presidenciais só no próximo ano, e assim irá desestabilizar todas as instituições para que fique, a única instituição que fique, seja o próprio Presidente da República e gerir o país segundo a sua agenda.
Eterno, há esta forte defesa para eleições gerais, presidenciais, porque o mandato de Sissoko vai terminar, mas o Sissoko já mostrou que não tem interesse nestas eleições. Além dos partidos políticos, pode a sociedade civil fazer pressão e como?
A sociedade civil deve fazer pressão. A pressão tem que ser nas ruas. Não existe outra forma, neste momento, de fazer a pressão que não passe pelas ruas. E é preciso. Agora, uma coisa também que não podemos fazer, e toda a sociedade também, acho que este é mesmo um desafio para todos nós, todos os guineenses, pensar em como construir alternativas face ao que temos neste momento, ao que temos neste momento na mesa. Porque, neste momento, ou seja, eu, na minha leitura, Porquê é que os outros partidos políticos, e neste caso o PSGC, não está a fazer oposição e não está a mobilizar as pessoas? Porque o presidente do PSGC está numa situação que podemos dizer confortável. Aliás, as últimas eleições legislativas mostraram isso. O PSGC, apesar de não ter feito uma luta política significativa, acabou por ter uma maioria absoluta que caiu ao colo, sem ter lutado verdadeiramente para essa maioria absoluta. Porque depois, as pessoas, depois colocadas numa situação de escolher entre o campo do Marciso Coimbalo e o campo alternativo, acabam por encontrar a solução no campo alternativo como sendo o mal menor. E o presidente do PSGC sabe que, por isso é que nas suas últimas intervenções, falsamente, do meu ponto de vista, alega que é um líder e tem as suas responsabilidades, mas não, do meu ponto de vista, aquilo que é a posição do PSGC neste momento é: vamos deixar o tempo correr, passado algum tempo, aconteçam as eleições presidenciais em 2024, em 2025, em 2026, provavelmente ou seguramente a população, depois, quando é chamada a escolher, vai escolher o mal menor, e o mal menor, neste caso, será o presidente do PSGC. Só que, até lá, o povo que aguente, o povo que lide com a situação. Ora, isto não deve ser uma posição de um político responsável. A responsabilidade de toda a sociedade, novamente, não só porque os partidos políticos têm capacidade de mobilização, Amâncio. Se dissermos hoje que as eleições presidenciais é daqui a um mês, vamos ver toda a movimentação, toda a máquina partidária oleada a funcionar. Agora, a política, a democracia, não funciona só de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos. É preciso a luta política constante nos períodos entre eleições, principalmente nesses períodos. A sociedade civil, toda a sociedade, também deve pensar em construir alternativas a esses partidos políticos.
Tcherno, vamos terminar o programa para um minuto de resposta. Com tudo isto que está a acontecer, para onde é que vai o teu país? Um minuto.
Infelizmente, estamos a caminhar para uma situação complexa, uma situação de termos o poder concentrado numa única pessoa. E isto, ou seja, não devemos. Os próprios, não é seguro que o Marciso Coimbalo não vá fazer um segundo mandato, porque se desestabiliza todas as outras instituições, o Supremo Tribunal de Justiça, que é o órgão máximo depois que vai ter qualquer situação de contencioso, controla todas estas instituições, os partidos políticos contestatários, é criada uma divisão interna, ou problemas internos nesses partidos políticos, alimentados pelo próprio Presidente da República. Estamos a caminhar para uma situação de absolutismo, em que a própria massa crítica da sociedade é cooptada para o campo do Presidente da República. Infelizmente é isso que está a acontecer. Basta ver o comunicado lido hoje por um dos seus conselheiros, que era uma figura até há pouco tempo muito respeitada na sociedade guineense, mas que é cooptada pelo campo do Presidente da República. E depois, aquelas figuras que se mantêm independentes vão sendo ridicularizadas ou perseguidas, que é o que acontece com muitos analistas políticos ou outras figuras independentes, e é o que está a acontecer também com os jornalistas, que não alinha e não seja simplesmente alguém que passa a mensagem ao Presidente da República, mas que é crítica e faz as perguntas incómodas, é perseguida, como está a acontecer com a Indira Correia Baldé, a quem aproveito para mandar aqui um grande gesto de solidariedade e uma mantenha, como dizemos, na Guiné-Bissau.
Muito obrigado, Tcherno Amadou, por estes minutos de conversa, fazendo aqui o nosso África Agora, aqui na Voz da América. Contamos com a tua participação em próximas ocasiões. E assim foi o África Agora. Agradecemos já a Tcherno Amadou por participar nesta conversa. Realização de Omar Kaseko. Eu sou o Amâncio Miguel. O África Agora volta próxima semana. Continuação de uma ótima sexta-feira.
Quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias. Que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, neste 23 de